FECOPAR e a Rádio do Contador, que defendem o profissional da contabilidade. Como divulgamos hoje na fala do presidente, o entrevistado é Narciso Douro, que trabalha em várias áreas do setor público com larga experiência e também pelos seus 27 anos de formação contábil. Bom dia, senhor Narciso Douro. É uma satisfação tê-lo aqui e obrigado por atender aí o convite dos profissionais da contabilidade do Paraná através da Rádio FECOPAR.
Bom dia. É um prazer estar conversando aí com os ouvintes da Rádio FECOPAR e com todos os contadores do nosso estado.
O senhor está com 27 anos de experiência na área contábil?
Já é uma longa trajetória aí, né, dentro da contabilidade e exclusivamente dentro do escritório de contabilidade. Eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, me formei dentro do escritório de contabilidade e continuo hoje desenvolvendo atividade em escritório de contabilidade. Evidentemente, hoje tem outras atividades, sempre visando aí a valorização da profissão contábil, né, assumi vários cargos públicos, mas nunca deixei, evidentemente, de estar junto com meu escritório de contabilidade e, consequentemente, com a classe contábil.
O senhor tem alguma relação com o CRC, com alguma entidade aqui do Paraná, SESCAP, FECOPAR, sindicatos? Como é que é a sua passagem nessas entidades aí que também defende o contabilista de um modo geral?
Olha, é a melhor possível, né? As entidades do estado do Paraná são entidades extremamente organizadas e fazem um trabalho, sempre fizeram um trabalho em benefício à classe, né? Eu também posso dizer que eu nasci dentro de uma entidade, eu já, na época de bancos escolares, na época ainda que eu estava em formação da minha profissão, eu já fazia parte do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e posso dizer com toda certeza que aprendi muito nesses anos todos e aprendi muito dentro das entidades a reconhecer um pouco mais e valorizar um pouco mais os profissionais experientes de contabilidade do nosso estado e também aprendi bastante, evidentemente, com questões defendidas pelas entidades, sempre em benefício de uma profissão contábil tão relevante hoje para o segmento econômico, político e cultural do nosso país.
Hoje, em Londrina, o CRC está organizando ali uma reunião para um trabalho da classe, inclusive tem um documento aí que está se exigindo posições dos contadores, né, em tudo. Hoje é o governo federal, o governo estadual, envolvendo o contador dentro da lei, enquadrando se a empresa tiver irregularidade, o contador também é culpado. Como é que o senhor entende isso, senhor Narciso?
Isso é um absurdo, né? Tem coisas que muitas vezes o legislador, talvez com boa intenção de cada vez mais preservar o erário público, né, o trabalho importante que as entidades públicas realizam, tanto a Secretaria da Fazenda do Estado, prefeituras, Secretaria da Receita Federal, enfim, são órgãos importantes da nossa sociedade, mas infelizmente às vezes tem algumas legislações criadas que, em vez de ajudar, atrapalham, né? Então, a questão dos contadores ser colocado no polo passivo junto com o empresário, a gente vê com muito lamento, né? Até porque o contador sempre foi parceiro do fisco, no sentido de entregar às empresas regulares, notas fiscais, informações para o fisco. Então, o que seria hoje dos fiscos, não apenas paranaenses, mas os fiscos brasileiros, se não tivesse o trabalho do contador de levantar aí as regularidades das empresas, seus faturamentos, suas posições financeiras, e informar tudo isso para o fisco. Então, são informações preciosas. Esses profissionais, há que se diga, muitos dizem que também são servidores públicos ocultos, porque prestam serviço efetivamente para o fisco, para os governos. Evidentemente, prestam serviço para as empresas, para o setor privado, mas também prestam serviço para os órgãos públicos. Então, é lamentável colocar o contador, evidentemente, nessa esfera. Eu acho que existe, o fisco tem muitas ferramentas muito mais positivas e muito mais funcionais do que uma legislação que faça uma punição um contador sem ele estar presente nas empresas, sem ele participar do processo diretivo de uma empresa, da administração, porque isso tudo cabe aos escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade são meramente prestadores de serviço, como qualquer outro prestador de serviço para uma empresa, como um advogado, como um administrador, ou até as profissões mais humildes que prestam serviço aí nas empresas, são prestadores de serviço. Então, os prestadores de serviço, eles não têm obrigação de gerenciar atos administrativos dos empresários, né? O contador, ele faz contabilidade da empresa, ele é responsável por um departamento da empresa, né? Então, ele não pode ser atribuído ao contador essa responsabilidade. Se houve um auto de infração contra a empresa cometeu algum erro, é a empresa que pague por isso, enfim. Mas não arrolar o contador como se o contador fosse o protagonista desses atos administrativos, que não é verdadeiro. Né? O contador não é, ele não participa. Evidentemente, eu estou falando dos profissionais terceirizados, que é esses que são os mais penalizados. Claro, se o contador é um funcionário da empresa, registrado, que passa 8 horas de sua atividade dentro da empresa, aí seria diferente, ele tem responsabilidades, né, com outros departamentos, e até a sua responsabilidade também ficaria até a parte contábil. Atos administrativos, os contadores não podem assumir. Tanto é que o Supremo já deu ganho de causa aí lá pro pessoal do Ceará, se não me engano, aliás, de Goiás, que também tinha uma legislação dessa e já foi considerado inconstitucional. No Mato Grosso, também a Secretaria do Estado do Mato Grosso também colocou uma legislação dessa, punindo os contadores, e também foi declarado inconstitucional. Então, eu acredito que aqui no Paraná as entidades estão trabalhando para mudar isso, né? Eu participei até de algumas reuniões, já foi conversado com as autoridades aqui. Evidentemente, se isso não tiver um resultado, os contadores devem, através de suas entidades, acionar o Poder Judiciário, evidentemente, para que isso seja mudado.
E, senhor Narciso, aproveitando a sua explicação, eu vou fazer até um comparativo. Quer dizer que, se um advogado pega uma causa de determinado cliente e ele perde essa causa, se for comparado com o que querem fazer com o contador, esse advogado é culpado também desse seu cliente que perdeu a causa, não é? Ele fica também envolvido no processo, porque ele era um defensor de uma causa que não foi considerada justa. Não estou falando no campo contábil, não. Estou falando de um modo geral. Quer dizer, se o contador é envolvido em tudo que a empresa faz, ele prestando um serviço, então um advogado que defende alguém e depois ele perde a ação também está arrolado nesse problema, não é?
Com certeza. Com certeza, por isso que os atos administrativos têm que ser, quem tem que ser responsável são os administradores, são os protagonistas da empresa, é a parte administrativa da empresa que conduz, né? Os terceirizados vão lá para defender a empresa, o advogado vai para defender a empresa, o contador vai para fazer uma contabilidade regular. Então, isso evidentemente é uma situação realmente complicada, dessa legislação e que deve ser mudado, né? Não é possível, a gente já teve casos de contadores terem seus bens bloqueados por conta de dívida de empresas clientes. Veja que absurdo, né? O contador trabalhador, lutador, atende várias empresas, constrói um patrimônio com muito sacrifício e de repente vem o fisco, bloqueia seus bens porque ele faz contabilidade de uma empresa que talvez tenha sonegado imposto, enfim. Se as empresas querem sonegar imposto, querem dar o calote no fisco, os contadores não têm nada a ver com isso. Isso é caso de polícia, isso é caso das secretarias de fazenda que tem que se preparar para que isso não ocorra. Agora, não pode, de uma forma muito cômoda, atribuir a culpa ao contador. Isso é, e principalmente porque o contador, ele não está dentro da empresa, ele não participa dentro da empresa, né? Ele é um prestador de serviço.
Certo. Eu vejo aqui no seu currículo que o senhor é pós-graduado em empreendedorismo social. Conte para nós um pouquinho disso, até para que possamos conhecer essa matéria e também servir de motivação às áreas sociais do nosso país e também aos jovens e pessoas que queiram conhecer um pouco mais desse assunto.
Eu sempre fui ligado à filantropia, né? Eu participo de várias entidades filantrópicas já há muitos anos e comecei cedo, né? Eu não era nem contador, eu já fazia filantropia para essas entidades. E quando me formei, eu comecei a estudar o funcionamento, né, desse terceiro setor, um setor tão importante e fundamental hoje para a sociedade, porque representa um braço forte, muitas vezes, de um governo que não consegue atender, na sua maioria, pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam realmente do apoio do terceiro setor. Então, eu estudo o terceiro setor, trabalho com o terceiro setor desde o início da minha carreira, sou contador do terceiro setor, me especializei, estudei muito, trabalhei com auditoria no terceiro setor, fiz também recentemente uma pós-graduação de empreendedorismo, porque o terceiro setor ele tem essa responsabilidade e esse papel importante de ajudar, né, os governos, né, de ajudar a sociedade em vários segmentos sociais, né? Eu atuo bastante na área de educação e de assistência social, onde temos a educação infantil, que temos várias entidades que são conveniadas com a prefeitura aqui no nosso município e que fazem um trabalho importante, né, que é a educação infantil gratuita, né, para as pessoas que não têm condição de pagar uma creche para deixar seu filho. Essas entidades, hoje, que são mais de 350 entidades vinculadas à prefeitura, que são entidades privadas e têm convênios com a prefeitura. E elas precisam realmente ter uma contabilidade regular, porque muitas vezes essas entidades, elas sobrevivem de doações, sobrevivem de subvenções e sobrevivem muitas vezes de emendas parlamentares para significativos projetos sociais dentro de um espaço, de uma cidade como Curitiba e outros aqui no Paraná. Então elas precisam estar regular, porque muitas vezes as pessoas fazem doação e as pessoas gostam de saber o resultado que deu a sua doação, gostam de saber o resultado que essa entidade, qual é o impacto social que essa entidade está promovendo nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Então, foi uma área que eu andei no início da minha carreira pesquisando e hoje eu trabalho diretamente com projetos sociais, com o empreendedorismo social, que é um tema fundamental hoje, que é oportunizar essas crianças, esses jovens que estão na periferia e que estão vulneráveis a tantos processos que levam o ser humano a andar na contramão, precisam realmente de apoio e ter oportunidades, né? Então são entidades na área de esportes que resgatam esses jovens e levam para o esporte, fazendo a educação continuada através do esporte, fazendo a educação continuada da sua formação profissional. Então são diversos projetos que a gente acompanha. Os jovens também que estão vulneráveis, abandonados por sua família, que estão em acolhimento público, acolhimento privado, e depois, com 18 anos, hoje infelizmente a lei diz que esses jovens, eles não podem mais permanecer em acolhimento, é só até 18 anos. Então se imagine um jovem de 18 anos saindo de um acolhimento, onde ele teve como pai, como mãe, como família, uma entidade que o acolheu, e que em determinado momento aquilo tem que ser cessado. Ele não pode mais ter vínculo. É como se tirasse um jovem de uma família e falasse: olha, agora você não pode mais se relacionar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Você tem que ir para a vida social, lutar, arrumar um emprego, trabalhar e fazer a sua vida. Então, infelizmente, isso é o que acontece hoje com os acolhimentos desses jovens que ficam nos acolhimentos até os 18 anos e depois saem. E aí, essa saída, eles precisam ter um apoio de outras entidades, de formação, de educação, de cursos, de preparação, porque senão esses jovens, eles caem dentro de um mercado de trabalho hostil, né, um mercado de trabalho difícil hoje, muitas vezes não tão ainda preparado, e acabam indo para outros caminhos. Então, infelizmente, o terceiro setor, ele tem esse papel hoje de conduzir jovens para um caminho melhor, tratar melhor o idoso hoje, é outra dificuldade que nós temos. Poucos asilos hoje públicos, a maioria dos asilos são asilos privados, né, que cobram, e muitas vezes a família não tem como cuidar do seu idoso e não tem como pagar também para um asilo ou para algum profissional cuidar dos seus idosos. Também é uma outra questão social que o terceiro setor abraçou muito bem, né? O terceiro setor hoje tem várias entidades que cuidam dos idosos, né? Muitos são gratuitos, vivem de doações. Então são vários projetos que envolve a nossa sociedade e que o contador tem um papel importante dentro desse contexto. O contador fazendo a contabilidade dessas entidades, deixando regular, essas entidades elas podem buscar recursos públicos, né? Que aliás, os recursos públicos para o terceiro setor são muitas oportunidades. Porém, evidentemente, pela lei de responsabilidade social, nenhum gestor público pode disponibilizar recurso por uma entidade que não tenha contabilidade, que não tenha transparência, que não preste conta. Então, acho que esse trabalho é muito importante. Por onde eu passei, eu procurei criar a comissão do terceiro setor. Quando eu estava na presidência do sindicato, eu criei o primeiro fórum do terceiro setor de Curitiba. Curitiba não... A classe contábil não trabalhava o terceiro setor, e a gente criou no sindicato os fóruns do terceiro setor, trouxemos grandes especialistas do terceiro setor que o nosso país tem. Então hoje o terceiro setor está um pouco mais difundido, principalmente dentro das nossas entidades. No Conselho Regional de Contabilidade, quando lá estive, criamos a comissão do terceiro setor, que é uma comissão de contadores que se reúne justamente para ajudar o terceiro setor, para ajudar essas entidades aí que tentam sobreviver dentro dessa seara. Então, a classe contábil, as entidades, têm um papel importante na sociedade, não apenas por transparência, por fazer a contabilidade, mas também para ajudar as pessoas que precisam.
O senhor entende que pela capilaridade da FECOPAR com seus sindicatos, esse trabalho que o senhor percebe ser necessário chegar nos municípios, não poderia o senhor, juntamente com a Federação dos Contabilistas, e estamos aqui já acompanhando essa entrevista, o senhor Paulino José de Oliveira, de Londrina, está nos ouvindo, o contador Gilson, nós temos também o financeiro Wilson, o senhor Claudemir, todos aí acompanhando a sua entrevista, senhor Narciso. Não poderia o senhor, juntamente com a FECOPAR, levar esses assuntos aos municípios?
Olha, a Federação Paranaense de Contabilistas, a FECOPAR, ela tem um papel fundamental dentro do segmento federativo, confederativo, porque o Conselho Regional de Contabilidade tem toda uma estrutura importante, faz um trabalho importante, mas tem as limitações legais em função de Tribunal de Contas, enfim, é um órgão público, né? Ele é misto, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande com os recursos arrecadados. Então ele muitas vezes não pode dispensar esses recursos para alguns projetos. Diferente dos sindicatos e das federações, que têm essa liberdade de direcionar os recursos para projetos, por exemplo, projetos do terceiro setor, que seria, que é, na verdade, fundamental. Os sindicatos, várias cidades já trabalham o terceiro setor, Maringá trabalha muito bem, Londrina, Ponta Grossa, tem algumas cidades que já têm um trabalho bacana dos contabilistas do terceiro setor. Mas é claro, se a federação realmente deixa aqui a sugestão para o presidente Paulino, que também é um presidente lutador, que vem de sindicato, como eu, né, começou em sindicato como eu, de criar aí uma comissão do terceiro setor dentro da federação, né, e fazer um trabalho bacana dentro da federação, que a federação tem alcance do Paraná inteiro. Então veja que importância é isso, né? Então eu acho que é uma boa sugestão, até reafirmo, podem contar comigo, eu posso, com minha experiência na terceiro setor, posso ajudar. Seria muito importante a gente ter aí uma comissão do terceiro setor dentro da federação, com certeza.
Ok. Senhor Narciso, eu também gostaria de saber aí, já pela sua experiência, antes, porém, um registro. Nós entrevistamos aqui, dias atrás, o senhor Orlando Chiqueto, que é o secretário da Fazenda de Maringá. O senhor citou a cidade aí, que tem um trabalho bom nessa área. Então, a pergunta é o seguinte: ele nos dizia que o contabilista precisa também se especializar em contabilidade pública, que está faltando no mercado. E o senhor agora observa que há muitos recursos públicos e que precisa o contador estar ciente para que esses recursos possam ser captados. Então, eu entendo que nós estamos aqui num aprendizado grande ao entrevistar o senhor e essas pessoas que conhece, para poder levar esse assunto aos contabilistas. O senhor não entende assim?
Com certeza, com certeza. Eu acho que o papel das entidades justamente é isso. O papel do sindicato, das federações e do próprio CRC, Conselho, SESCAPES, o papel é justamente isso, de comunicar e de informar. O que é essa comunicação, essa informação, se não é deixar os contadores preparados para as mudanças que a sociedade está vivendo. Nós estamos passando por revoluções tecnológicas, que um contador hoje tem a obrigação de ser um pouco tecnólogo, hoje da área de informática também, porque tudo virou tecnologia, né? Então, e evidentemente que essas entidades têm esse papel importante de comunicar, informar os caminhos da nova era para os contadores. E o Chiqueto bem colocou, o contador público hoje é uma deficiência. Por que é uma deficiência? Talvez por causa da valorização. A valorização do contador público hoje é uma valorização, vamos dizer assim, tímida, né? Porque, pra você ter uma ideia, quando eu estava no sindicato, na presidência, eu fiz o primeiro treinamento para contador público do Paraná. Nunca houve um treinamento para contador público no Paraná, senão, se você pegar aí na história, eu entrei acho que no sindicato, acho que foi 2004, 2005. Se você pegar anterior a 2005, dificilmente você vai ver cursos, seminários para contador público realizado pela iniciativa privada. talvez tenha alguns treinamentos dentro das prefeituras, dentro. O próprio Tribunal de Contas não fazia treinamento para a sociedade, né? Hoje a gente vê o Tribunal de Contas hoje aí com um arsenal hoje de cursos na área pública, preparando as pessoas. Então, é claro que o contador público ele precisa ter um pouco mais de visibilidade e também valorização, porque eu vejo o contador público hoje tão importante dentro de uma esfera, de um município, de um órgão público, e a sua remuneração, uma remuneração pífia. Não é reconhecido o trabalho de um contador hoje, de um contador público. Pegamos o exemplo do próprio Tribunal de Contas, que faz as indicações lá para os conselheiros, enfim, que sempre tem a disputa lá no Tribunal de Contas para indicar o deputado, indicar o... Mas o Tribunal de Contas lida com contas. Quem que tem que ser indicado lá para esses cargos? Contador. Como que nós vamos colocar num Tribunal de Contas um administrador ou alguém que não tem afinidade com números para analisar balanço, para analisar as demonstrações contábeis, colocar um administrador? Então, essas coisas que muitas vezes não é valorizado no contador público. Então, o próprio contador, hoje, ele tem que ter um espaço dentro do Tribunal de Contas, aí, como conselheiro, enfim. Então, eu acho que essa questão do contador público bem colocada aí para o Chiqueto, e até faço aqui um entre parênteses, o Chiqueto tem feito um trabalho belíssimo na Secretaria da Fazenda em Maringá, na Secretaria do Município, né? Tem feito um papel importante e isso vem elucidar e valorizar cada vez mais a classe contábil. Um contador que saiu do escritório de contabilidade, assumiu um cargo público e está fazendo bonito. Acho que isso, para nós, é motivo de orgulho, né? E evidentemente que isso dá uma valorização maior ainda para a classe contábil.
Tá. Senhor Narciso Douro, temos muito a conversar aí. O senhor vai ser convocado outras vezes para vir aqui na Rádio Fecopar e na Rádio do Contador, dar aí demonstração dessa sua experiência e também para dar continuidade a esse seu entendimento e que ele se estenda aos municípios do Brasil. Dia 22 é o dia do contador. O senhor quer deixar a sua mensagem e as suas considerações finais, então, aqui na nossa entrevista?
Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar o Paulino por estar colocando a federação no lugar onde ela sempre deveria estar, um lugar de destaque, de trabalho, de luta, de modificação, valorização cada vez mais da profissão contábil. E a própria rádio aí vem divulgar, né, um pouco mais, um pouco do que a Fecopar está fazendo, um pouco do que a classe contábil está fazendo. Então a gente só tem agradecer a oportunidade e parabenizar aí a diretoria da Fecopar. Eu, nesse dia, evidentemente, de dia do contador, a gente só tem que parabenizar a classe contábil, o contador, pelo seu trabalho, pela sua luta, e evidentemente estar sempre junto com a classe para que a gente possa mudar esse quadro, né? Para que a classe seja reconhecida, né, como uma atividade essencial para qualquer segmento econômico, social e político no nosso país. Muito obrigado, um abraço para todos.
Ok, e a entrevista, dentro em breve, estará no site da Fecopar para que o senhor possa ouvi-la e também os contabilistas que queiram ter acesso a essa sua conversa, a sua participação, possam ter também esse conhecimento. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Conversamos